Agora são 7 horas, 48 minutos em Pernambuco.
Um dos melhores repórteres. Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, eu estou ao telefone com o deputado federal Fernando Filho, que vai bater um papo conosco nessa manhã de terça-feira. Deputado, prazer falar com o senhor novamente. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Prazer é meu poder estar participando mais uma vez aí do seu programa.
Pois é, deputado, e nós temos aí muitos assuntos para conversar. Eu gostaria de começar uma postagem que o senhor colocou aí nas redes sociais, né, no final da semana passada, que tinha participado de uma votação, inclusive eu acompanhei, né, para baixar o preço do gás, porque ninguém aguenta mais não, viu, deputado? Acaba cozinhar com um gás, preço do botijão de 100 conto, meu irmão, está meio difícil o negócio. Como é que anda essa matéria aí no Congresso, aí na Câmara dos Deputados?
Olha, Roberto, foi para o Senado Federal a matéria, de fato, uma pressão muito forte por conta da alta dos preços, não só da energia, mas dos combustíveis também. A gente está vendo uma realidade de preços internacionais do petróleo, de fato, subindo. Ontem subiu mais uma vez. Medidas estão sendo estudadas para poder reduzir o preço ofertado ao consumidor, tanto do combustível como do gás. Evidentemente que vai ter que ter um esforço do ponto de vista do governo federal, mas também está se estudando medidas que precisam ser feitas em cima da base de cálculo aonde se aplica o ICMS, que é o imposto estadual. Para você ter uma ideia, na gasolina, aproximadamente um terço do preço que a gente vê na bomba é imposto estadual. Então, tem que ser um pouco da sensibilidade, tanto de governo do Estado como governo federal, para que a gente possa ter, de fato, uma redução para o consumidor final. A gente espera que, nesses próximos dias, essa matéria possa avançar. A equipe econômica, a qual eu também me reuni ontem aqui em Brasília, tem algumas iniciativas que deverão estar sendo apresentadas ao Congresso nesses próximos dias, para que possa se somar aí uma série de iniciativas e, quem sabe, a gente possa ter essa redução quanto antes para a população.
E outra questão, né, que eu falei aí apenas do botijão de gás, mas também tem aí a questão dos combustíveis, né, deputado? Gasolina tem lugar no Brasil que já está chegando a R$ 7,00. Aqui em Pernambuco, Araripina está na casa aí dos R$ 6,20. Mas a gente não pode continuar dessa forma, toda semana subindo o preço dos combustíveis. E o senhor mesmo disse que tem essa questão do ICMS e que deve ser resolvido. A reunião aconteceu ontem, como o senhor disse, né? Mas alguma coisa tem que ser feita, né, deputado?
Tem. Uma das medidas que a gente discutiu ontem, Roberto, aqui em Brasília, é você poder, por exemplo, definir um prazo maior em cima do efeito reajuste. Porque toda vez que você tem um reajuste, você coloca o ICMS em cima e esse preço ele vai oscilando, como você falou, quase que semanalmente, quinzenalmente, você vai tendo mudanças no preço. E a ideia é que essa aferição que é feita tanto pela ANP e daí a incidência dos impostos, ela possa ser feita com um distanciamento maior. Estão se falando aí, talvez, de 3 a 6 meses. Então, você teria uma volatilidade, que seria uma mudança menor do preço dos combustíveis durante esses períodos. Evidentemente que foi uma medida que foi apresentada, certamente vai receber mais contribuições e críticas, e a gente espera poder, logo que o governo apresentar isso, poder estar levando para todo o país. Mas hoje a Câmara dos Deputados pode também votar um projeto que vai justamente nessa questão da base de cálculo dos percentuais do ICMS, justamente para poder tentar diminuir essa volatilidade na bomba para o consumidor.
Mas você acha que passa, deputado Fernando Filho? Porque os governadores aí, os estados vão perder muita arrecadação, né? No caso aí, diminuindo o ICMS. E todos os governadores têm aí suas bases, né? Você acha que passa aí, deputado?
Eu acho que passa por uma razão, Roberto. No fundo, é verdade. Os governadores receberam muito dinheiro com as arrecadações do ICMS, porque o preço da gasolina subiu muito. De toda vez que sobe, você
enfim, arrecada mais. Como é o caso também que está acontecendo agora na questão da tarifa de energia. A tarifa de energia subiu por conta do problema da crise hídrica, e mesmo com essa bandeira, seja vermelha ou a bandeira que for, você tem 27% ou 29%, dependendo do estado, em cima do ICMS. Então, você já está pagando uma conta maior por conta do problema da falta d'água, e ainda assim você se aplica ICMS. Então, é evidente que governador nenhum quer perder essa arrecadação, mas eu sinto que tem muito ambiente favorável, principalmente na Câmara, para poder votar. Você não vai estar tirando o direito do governador de poder cobrar, mas você vai, na verdade, limitar, no caso do combustível, qual é a base de cálculo. Não é o preço a cada 15 dias, e sim uma média móvel dos últimos X meses, isso aqui ainda está sendo definido, para a partir daí você poder ter uma base que ela mude menos ao longo do tempo e dê essa previsibilidade ao consumidor.
Bom, deputado, nós estamos conversando com o deputado federal por Pernambuco, né, do Democratas, o deputado federal Fernando Filho. Outro assunto importante aí em Brasília, que atinge muita gente aqui em nossa região, é a questão do Bolsa Família, do auxílio emergencial, que pode se tornar aí o Renda Brasil. Em que pé está isso, deputado Fernando Filho? E se existe a possibilidade da prorrogação ou da criação do Renda Brasil para ficar garantido aí esse dinheirinho todo mês para quem ainda não conseguiu um emprego?
O Renda Brasil, na verdade, o auxílio emergencial foi anunciado a prorrogação pelo ministro João Roma Neto, né, de que vai ter, e a questão do novo valor do Bolsa Família, que deverá no futuro se chamar Renda Brasil, está sendo em discussão. O ministro tem colocado de que precisa votar algumas medidas para poder, digamos assim, abrir espaço fiscal no orçamento da União para essa medida, como é o caso, por exemplo, da PEC dos precatórios, que deve também avançar possivelmente na semana que vem na Câmara dos Deputados. E eu acredito sim, Roberto, que ao longo do mês de outubro a gente deva ter uma definição tanto com relação ao valor do Renda Brasil, que poderá ser o programa que vai suceder o Bolsa Família, e quanto à prorrogação, já foi anunciado pelo ministro de que teremos mais algumas parcelas. E acho que essa prorrogação ela vai continuar até a chegada do novo programa.
Vamos falar um pouquinho de política, deputado Fernando Filho, né? O Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, fez um grande evento, né, lá no Recife, e muita gente, mais de 30 prefeitos de Pernambuco compareceram ao evento. Aqui de Araripina, o prefeito Raimundo Pimentel foi, a ex-deputada Socorro, o vice-prefeito Evilás, muita gente foi aqui do Araripe, a prefeita Elbinha de Trindade, de Salgueiro, e foi realmente um grande evento. Será que ali já foi já o lançamento do nome aí como pré-candidato principal da oposição do Miguel, deputado?
Olha, Roberto, na verdade nós ficamos felizes com o evento que foi realizado em Recife, com a presença maciça, como você falou, de diversas lideranças, falou de prefeito, mas muitos ex-prefeitos, vereadores, lideranças políticas, empresários, enfim, dos quatro cantos do estado. É evidente que Miguel ali estava fazendo uma opção partidária de filiação, mas ninguém, nem nunca escondemos a pretensão que ele tem de poder colocar o nome dele como sendo um dos nomes da oposição para poder tentar unificar o nosso campo. Reconhecemos que tem também outros nomes colocados, mas Miguel vai fazer a sua parte, ele vai se movimentar, ele vai colocar suas ideias, percorrer os estados, procurar as pessoas que entendem que Pernambuco precisa viver um novo tempo. E aí, quem sabe, daqui até dezembro, janeiro, quando nós esperamos que seja o momento de tomar essa definição, a gente possa ter a escolha do candidato. E eu acho que Miguel tem as credenciais para poder merecer essa confiança do povo pernambucano para poder se apresentar a Pernambuco. Então, eu acho que isso é um trabalho que já foi iniciado, na verdade, precisa ser intensificado, e ele tem procurado fazer, não só participando de programas de rádio, mas visitando as diversas localidades e regiões do estado, para poder se tornar conhecido e levar também a sua mensagem. Nós estamos muito animados, mas evidentemente que nós não queremos aqui atropelar nenhuma pretensão, nem queimar nenhuma etapa. Tem ainda um caminho que precisa ser percorrido e o prefeito está fazendo a parte dele para poder se colocar e se viabilizar como uma alternativa.
E a fusão aí saindo, que deve sair do DEM com o PSL, né? Fundo partidário, tempo de TV, tudo isso seria importante aí numa campanha, deputado.
Amanhã, Roberto, amanhã eu estou em Brasília, enfim, semana normal de trabalho, mas amanhã pela manhã, aqui no Centro de Convenções de Brasília, nós vamos estar realizando de manhã a convenção nacional, tanto do PSL como do DEM, será realizada juntas essa convenção para poder formalizar o anúncio da fusão dos partidos. Então, a partir de amanhã, os dois partidos irão aprovar o início desse processo de tramitação junto ao Tribunal Superior Eleitoral para que, ao final desse processo, que deverá durar aí em torno de 60, 90 dias, nós possamos ser União Brasil em torno de um único nome, de um único CNPJ, um único número, formando assim o maior partido do país. E evidentemente que isso reforça o pleito aí do pré-candidato Miguel Coelho em Pernambuco, mas reforça os quadros do partido no Brasil inteiro.
É verdade. Bom, deputado, tem muita gente questionando aqui, perguntando no WhatsApp da Rádio Arari FM sobre novas ações aqui para o município de Araripina. Aí eu já aproveito também, emendo, Nivaldo Mendes está ouvindo a gente lá em Parnamirim, no Sistema Aberto de Som de Comunicação, está pedindo para o senhor também falar sobre as ações lá em Parnamirim, o pessoal de Terra Nova também, as ações aqui para o sertão, principalmente Araripina, vão chegar novamente, vão voltar?
Vamos lá, Alberto. É só mandar um abraço aí para Nivaldo, todo mundo. Outro, inclusive, eu vi aí, ele postou mais uma ação através de um equipamento nosso que foi doado pela Codevasf, que chegou a Parnamirim também. Mas para falar de Araripina, eu dei a notícia ao prefeito Raimundo Pimentel na sexta-feira e dei também ao vice-prefeito Evilásio Matheus. E aí é um compromisso meu, Roberto, que eu tinha principalmente com a comunidade de Lagoa do Barro, mas não seria justo atendermos a Lagoa do Barro e não atender aos outros distritos de Araripina. Então, eu mandei a cópia do ofício para o prefeito e para o vice-prefeito na sexta-feira, aonde nós encaminhamos esse ofício para a Codevasf, autorizando aproximadamente 6 milhões e meio de reais em obras de calçamento com intertravado para atender os distritos de Nascente, Gegelim, Lagoa do Barro, Moraes e Bom Jardim na Rancharia. Todos esses distritos serão contemplados com algumas ruas que hoje são descalças e terão pavimentação através do intertravado. Dá aproximadamente, Roberto, eu não tenho aqui qual é o quantitativo por distrito, mas deverá ser no total aproximadamente 37, 38 mil metros quadrados de calçamento novo. Onde hoje é terra, onde hoje é chão, vai ser a ruazinha calçada, bonita, no intertravado, para poder embelezar os distritos aí do interior da zona rural de Araripina. E também na sexta-feira eu mandei para o prefeito a notícia da publicação de uma portaria que foi mais recursos para a saúde de Araripina. Deverá estar sendo liberado esta semana esses recursos. Então, essa semana vai ter dinheiro na conta da Prefeitura de Araripina, fruto aí do nosso esforço, do senador Fernando Bezerra, mais 3 milhões e meio de reais para a saúde do município de Araripina. Então, isso são ações que foram anunciadas ao prefeito na sexta-feira. A gente está anunciando agora a população de Araripina, e isso se junta ao trabalho que já vinha sendo feito, Roberto. Eu já estive aí no seu programa várias vezes para poder falar das pavimentações asfalto, dos banho de asfalto que caía em Araripina. Olha que Raimundo está no primeiro ano ainda da sua segunda gestão, já foram mais de 120 mil metros de pavimentação asfáltica, mais de 70 mil metros de pavimentação em paralelepípedo feito, tudo isso com recursos que foram viabilizados através do nosso mandato como deputado federal aqui em Brasília.
Então, só dessa vez aqui, aproximadamente 10 milhões, né? 6 milhões e meio para pavimentação, mais 3,5 para a saúde, 10 milhões de reais só dessa levada, né, deputado?
10 milhões e que está vindo ainda. O povo de Araripina nem viu. Isso aí deve estar começando nos próximos dias. Saúde deve chegar de uma vez só esse recurso. Deverá estar sendo liberado essa semana. E a questão da pavimentação, a Codevasf já está contactando a empresa que foi vencedora do certame. E logo, logo ela deve estar se apresentando aí ao município para poder iniciar as obras nos distritos. Como você bem lembrou, fora tudo que já aconteceu, só nessa etapa, mais 10 milhões de reais em investimento.
Mas vamos lá para o Sertão Central, que Nivaldo está no pé e no outro, me aperreando aqui. Pergunta aqui para Parnamirim, o que é que tem para cá? Terra Nova, o que é que tem para lá, deputado?
Vamos lá, Parnamirim, Terra Nova, para poder... Eu estou falando de Araripina, viu, Roberto? Mas, por exemplo, esse dinheiro para a saúde chegou também para Trindade, chegou também para Uricuri, para Santa Filomena, para o Cedro, para Orocó, Belém de São Francisco, Tacaratu, Carnaubeira da Penha, enfim, algumas cidades só que eu estou lembrando aqui de cabeça. Mas nós estamos também em Terra Nova, nós fizemos uma intervenção grande de uma bela passagem molhada que foi feita. Tem lá o pedido de recuperação da parede de uma barragem que nós estamos vendo a possibilidade de atender via Codevasf. Parnamirim foi feita recentemente a construção de uma barragem importante, se não me engano, a barragem dos Pereiros, foi um pedido também do nosso amigo Nivaldo. Entrega de equipamentos, como eu falei, que continuam acontecendo nos dois municípios. E a ideia é poder continuar nessa assistência, principalmente ao homem do campo, nesses municípios aí que você mencionou.
Pronto, quando o senhor vier por aqui novamente, já sabe, vem ao vivo aqui nos estúdios para a gente bater papo e deixar o povo atualizado aí das ações que estão chegando, viu, deputado? Muito obrigado aí pela gentileza de nos atender mais uma vez.
A alegria é minha, amigo. Eu vou voltar aí sim no seu programa e próxima vez que eu estiver aí eu já quero ver que as obras de pavimentação já estejam acontecendo aí nos distritos para poder atender não só a população, como atendemos da cidade, da zona urbana, mas agora chegou a vez da gente poder atender também a turma da zona rural com esses mais de 37 mil metros quadrados de pavimentação intertravada.
Ótima notícia. Um abraço aí. Obrigado, deputado federal Fernando Filho. Agora são 8h05, vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem Silvio Brochado, tem manchete de jornais, tem ainda na área policial o Fred Supaiva chegando. Eu vou conversar já com o ex-presidente do CREA, o Evandro, né? O Evandro Cavalho Araripinense, que também vai participar, vai falar aí de uma convenção do Movimento Unidos por Pernambuco, que aconteceu ontem em Caruaru. Até as 9h, muito jornalismo na veia aqui na sua. Intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.